Parashá dessa semana, Parashá de Vayetse. Parashá então continua como Jacob saiu de casa no final da Parashá da semana passada, como ele se dirige para ir para a casa do seu tio Lavan. Ele conta como no meio do caminho ele fez uma promessa para Hashem, fez um pedido para Hashem, que Hashem ajude ele. Se ele tiver sucesso, ele vai tirar dízimo de tudo aquilo que ele receber. Depois conta como ele chega lá, como ele encontra Rachel no poço, como ele vai trabalhar para o Lavan e pede que ele quer a Rachel em troca do trabalho dele de 7 anos. Depois, famosa história como o Lavan tenta enganar o Jacob. Como ele tenta enganar o Jacob e dar a Leá no lugar da Rachel. Na verdade, explicam nossos sábios que jamais o Lavan conseguia enganar. Porque já vamos ver que o Jacob combinou uma série de coisas justamente para que ele não consiga enganar. E de fato, foi a Rachel que, de certa forma, enganou ele, quer dizer, ela ajudou ao pai enganá-lo. Ele sozinho não ia conseguir. E depois, a Torá conta como ele, então, casou com a Leá, e como ele em seguida reclamou com o Lavan, que se me trocou as esposas, e dessa forma ele casou com a Rachel, e depois pagou mais 7 anos de trabalho. Quando chegou no final, Jacob falou, bom, já trabalhei por você, aí, pelas duas esposas, agora eu quero trabalhar para poder ter alguma coisa para mim. E assim ele trabalha 6 anos, e como ele fala, Lavan engana ele 100 vezes, fica trocando o salário dele toda hora, o que, que ele vai ficar, o que ele não vai ficar. E nesse meio tempo, ele vai ganhando os filhos dele. Nascem praticamente todos os filhos nessa paraxá, 11 dos filhos nascem nessa paraxá. 12º, só na semana que vem, na paraxá de semana que vem. E quando chega no final da paraxá, o Jacob fala para o Lavan, bom, agora chega, já estou 20 anos por aqui, já não aguento mais, vamos embora. E ele foge, ele aproveita enquanto Lavan não está em casa, e ele foge de casa, junto com as suas esposas e os filhos. E o Lavan vem correndo atrás dele. O Lavan reclama para ele, que você foi embora assim, ia me avisar, nós fazíamos uma festinha de despedida, não foge desse jeito. E aí o Jacob aproveita para jogar tudo que ele tinha armazenado durante 20 anos, e fala para o Lavan, você me enganou um monte de vezes, você não aguentava mais ficar na sua casa, e por isso eu resolvi ir embora. E aí eles fazem lá um pacto de paz, para não ter mais briga entre os dois, eles fazem um pacto ali naquele lugar, e assim termina a paraxá com Jacob, seguindo o caminho em frente, depois de encontrar com o Lavan. Tem um midrash sobre a Rachel. Midrash conta, na verdade Midrash é bem extenso, ele conta como Moshe, Abraham, tentam proteger o nosso povo e não conseguem. E somente a Rachel tem bons argumentos. E a Rachel então, Midrash conta que a Rachel fala para Deus, olha, Deus, você sabe muito bem que o Jacob amava a mim e queria casar comigo. E ele trabalhou para o meu pai durante 7 anos. Quando chegou o momento de casar comigo, o meu pai já estava tramando que ele vai trocar, vai colocar a Leá no meu lugar. Quando eu fiquei sabendo disso, eu contei para o meu marido, quer dizer, futuro marido, para o Jacob. E o Jacob então falou, vamos fazer um trato, vamos fazer um sinal, uma senha, que só nós dois vamos saber e dessa forma teu pai não vai poder me enganar. Mas, quando estava chegando o momento da festa do casamento, a Rachel imaginou que vergonha vai passar a irmã dela quando na festa, no meio da festa, o Jacob vai dizer, essa daqui não é a Rachel. E por isso, ela resolveu entregar essa senha para sua irmã. Ela passou a senha para a irmã e não só isso, Midrash conta que ela também, naquela noite, dormiu embaixo da cama do Jacob. E assim quando Jacob falava com a Leá não respondia. Quem respondia era Rachel. Porque senão também ele ia perceber que quem está do lado dele não é a Rachel. Ela então diz para Deus, olha só, eu fiz de tudo para não envergonhar a Leá. E eu sofri bastante por causa disso. E eu aguentei o sofrimento de ter alguém concorrente dentro da minha casa. Mas, jamais tentei envergonhar. Diz então a Raquel para Deus, Deus, e você, como você permitiu, como você deu bola para idolatrias que os seus filhos estavam indo atrás dela, que essas idolatrias não fazem nada, não afetam nada a você, e você permitiu que os seus filhos fossem exilados e que os inimigos fizessem o que quisessem com eles. Naquele momento está escrito que Hashem falou, por tua culpa, Raquel, quer dizer, tua causa eu vou devolver os seus descendentes de volta para Israel com Mashiach. Isso que conta o Yirmiyahu, o profeta Yirmiyahu fala que se houve um choro, uma voz de choro da Raquel, que está pedindo pelos seus filhos, ela não consegue se consolar. Em seguida Deus fala, diminua o seu choro e as suas lágrimas, porque você tem uma recompensa pelos seus atos. E portanto Hashem fala, eu prometo, eu juro que os seus descendentes vão voltar da terra dos inimigos e tem esperanças ainda para eles voltarem para a terra deles. Então, quando Yirmiyahu lá está falando, os seus atos têm um grande valor, têm uma recompensa por eles, está se tratando desses atos que Raquel fez, que ela topou sofrer, mas contanto que ela não envergonhasse o outro. Isso é algo extremamente importante. Tem também uma história que elabora isso bem. Como nós temos que tomar cuidado para não envergonhar uma pessoa e o quanto o momento que a pessoa sofre por não envergonhar o outro, quanto valor tem isso e como isso abre os portões celestiais. Havia um rabino muito importante chamado Rav Chizkiyahu Medini. Ele escreveu um dos livros muito importantes na literatura halachica chamado Sidei Chemed. E ele uma vez contou que quando ele era jovem, ele não era uma pessoa tão especial assim, tão, com tanta capacidade assim. As fontes de sabedoria se abriram para ele depois de uma determinada história que aconteceu com ele. E ele assim contou. Quando ele era jovem, ele estudava num kolel. Uma pessoa rica na cidade resolveu montar na própria casa um grupo de pessoas para ficar estudando e ele sustentava essas pessoas. Ele não era dos mais inteligentes lá dentro, mas ele era uma pessoa muito esforçada. E assim, devagarzinho, ele começou a crescer muito nos estudos dele. Uma das pessoas ali, uma das pessoas que estudava com ele, ficou com inveja dele e resolveu aprontar uma com ele. Ele foi até a empregada que limpava lá todas as manhãs, aquele colel, era uma árabe, e ele deu um suborninho para ela, falou para ela, em troca desse dinheiro que eu estou te dando, você vai amanhã de manhã entrar aqui, fazer um escândalo dizendo que esse sujeito, Behemed, tentou aprontar com você. A manhã seguinte, ela entrou lá, fez um escândalo, gritou e falou, imagina só que absurdo que esse sujeito tentou fazer comigo. Imediatamente, todas as pessoas lá dentro se juntaram em volta do Behemed, começaram a xingar ele, falaram como você é uma vergonha para nós. E foi algo muito, muito terrível que passou lá dentro naquele momento. Behemed ficou muito envergonhado, não sabia nem como sair dessa, e ele simplesmente fugiu do kolel, saiu. O chefe do kolel, o Rosh Kolel, não acreditou nas palavras daquela árabe e mandou ela embora. Passou um tempo, o dinheiro que ela recebeu estava acabando já. Quando finalmente terminou o dinheiro, ela chegou para o Sidei Chemed e falou, olha, vou te contar a verdade. Na verdade, foi um sujeito lá do Colel que me deu dinheiro, e por isso que eu falei mal de você, difamei. Mas, eu prometo para você que eu hoje vou divulgar para todo mundo a história verídica, vou limpar o seu nome, mas com uma condição. Por favor, vai para o teu patrão, fala para ele me contratar de novo. Está difícil viver assim, acabou o meu dinheiro já. Naquele momento, Behemed parou, começou a pensar, por um lado, olha só, que beleza, ela vai limpar meu nome, ficou feliz, está com o nome sujo na praça, ela vai limpar o nome dele e tudo vai voltar a ficar bem. Ele quase aceitou esse pedido dela, mas naquele momento ele teve um pensamento exatamente contrário. Falou, olha, ele pensou, uma vez já aconteceu um Hilul Hashem, foi uma vergonha terrível para o que aconteceu dentro do Kolel. E agora, se nós vamos deixar divulgar a história verídica, vai ficar pior ainda agora. Vai limpar a minha barra, mas agora vai envergonhar um outro sujeito do Kolel que resolveu fazer uma coisa tão feia de pagar para difamar os outros. Vai causar mais vergonha. Para quem que precisamos de mais vergonha? Para quem envergonhar mais uma pessoa? Naquele momento, pensando, ele virou para essa árabe e falou, olha, o seu pedido para ir falar com o chefe, eu aceito, eu vou falar com ele. Mas, eu declaro que você está terminantemente proibida de divulgar a verdadeira história que um sujeito se pagou para difamar o meu nome. Naquele momento, diz o Behemed, quando eu aceitei falei essa frase para ela, eu comecei a sentir que a minha vida mudou completamente. É verdade que essa frase estava me colocando num perigo terrível até o final da minha vida. Nunca vão limpar mais o meu nome. Mas de qualquer forma, aquele momento foi um momento decisivo, o momento que abriram lá dos céus as fontes de sabedoria para mim, e hoje eu sou o que eu sou a partir dessa história. Então, o quão importante é para nós tomarmos cuidado quando nós falamos alguma coisa, quando nós agimos de alguma forma, para tentar sempre avaliar se não vai envergonhar alguém. E às vezes é até necessário que nós soframos alguma coisa, mas não envergonhemos o outro. E no momento que a pessoa sofre para não envergonhar o outro, ele deve lembrar que aquele momento é um momento extremamente valioso perante Hashem. É um momento que vai só trazer coisas boas para a pessoa, não se abrir portões de sucesso para aquela pessoa.